Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para as negociações do boi. Até então, cotações se mantendo firmes. Referência em São Paulo, na casa ali dos R$ 200 para o boi China. A gente vai conversar agora com o Gustavo Figueiredo, lá da AgroAgility, que já está conosco aqui no telão. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, até agora a gente está conseguindo manter um certo equilíbrio no preço aí, em função também de um equilíbrio entre oferta e demanda. O que que pode mudar, Gustavo? Seja bem-vindo.
Agradeço, Alexander. Boa tarde a todos. Alexander, por enquanto é isso aí. O boi, eu costumo dizer entre amigos aqui que é o único que parece que não sentiu o efeito dessa crise, né? Porque alimento é alimento sempre, né? E a exportação com um dólar acima de 5, 5,50, 5,70 no patamar de hoje, foi ela que fez a salvação aí da pecuária nesse momento. Então, a gente ainda analisa ainda que os preços para boi China, eles estão sendo negociados ainda na casa dos 200. Já tem, sim, negociação abaixo disso aí, referência abaixo disso. Ontem mesmo eu peguei animais sendo negociados a 195, 20 dias para boi China, tá? E as negociações, quando os animais são lotes China, ele há um desconto quando um animal ou outro não atinge a característica adequada, tá? Então, aí há um desconto para esses animais que são para boi comum, mercado interno, de 5 até R$ 10 aí por arroba.
E esse desconto para animal, para boi comum, para boi que atende o mercado interno, tem a ver com demanda, Gustavo?
Exatamente, Alexander. O que está fazendo os preços ainda se sustentarem no mercado interno é que, desde o início da crise do coronavírus, vários frigoríficos já adequaram os seus abates, né? Então, houve uma redução dos abates brasileiros, né? Então, o que que acontece? A partir do momento que você reduz o abate, você diminui a oferta de carne, né? Devido a uma demanda interna que deveria sofrer as consequências, e sofreu, querendo ou não. Então, a demanda do mercado interno em relação à oferta dos frigoríficos, em relação à carne, elas estão equilibradas e isso mantiveram os preços do atacado no mercado interno. E, em relação à exportação, as margens continuam muito altas, né, Alexander? Devido a essa alta do dólar também, que a gente já tinha um dólar de 4,50 e chegamos a atingir até um dólar ontem, antes de ontem, de 5,89, 5,80.
Mas a sua expectativa é o quê, Gustavo? Tem essa tendência aí de aumento de oferta. Isso já está refletindo em algumas escalas, né? Escalas de abate aí de frigoríficos. Isso pode ser um motivo de pressão nos preços? Por que que as escalas estão aumentando e ainda não modificaram o preço do boi?
Então, Alexandre, exatamente. O bom é o que a gente comentou até hoje. Estava comentando aqui entre um pessoal, é que os preços se mantiveram e as escalas aumentaram, né? Isso graças ao cenário de exportação, que faz com que o frigorífico ele saiba o contrato que ele tem para ser negociado e que ele tem que cumprir. Então, ele tendo essa visibilidade aí futura, ele conseguiu alongar as escalas, ou seja, ele continua comprando o boi China, principalmente, devido a essa visibilidade que ele tem desses contratos. Então, as escalas hoje no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso andaram muito forte, vários frigoríficos já fechando o mês. A média no aplicativo da AgroBrasil de escalas de dias úteis está em 11. Isso é muito alto frente às A, a, suas avaliação, a avaliação da AgroBrasil, então ela é uma escala grande, longa. Porém, os frigoríficos que não têm a exportação e só trabalham com o mercado interno, esses sim possuem uma escala um pouco mais curta. Por quê? Porque eles vão trabalhar em cima de carnes negociadas, porque se algo acontecer entre uma, 2 semanas, eles não ficam com um estoque muito grande dentro da indústria, tá? Então, tá todo mundo trabalhando com o pé no freio. Porém, Alexander, o bom do boi é que nós tiramos um pouco a visibilidade no curto prazo do coronavírus e passamos a trabalhar somente com oferta. E que isso, para o cenário que nós estamos agora, nesse momento, é muito bom. Então, a gente trabalha com um cenário quê? De abundância de oferta devido ao período que nós estamos. E não queda da arroba devido ao coronavírus, mas sim queda da arroba devido ao aumento da oferta nesse período. Ou seja, as escalas aumentaram, vai haver uma pressão em relação devido ao clima. a animais ainda, devido à redução dos abates no mercado interno dos frigoríficos brasileiros para ajustar a oferta, houve uma procura, você com menos animais, você supre a necessidade do mercado interno hoje. Então, você aumenta as escalas. A partir do momento que há um alongamento de escala e animais que não foram abatidos anteriormente devido a essa redução de abate, há sim uma quantidade de animais aí que foram não abatidos. Ou seja, há um represamento, mesmo que seja de curto prazo, para os animais que serão abatidos agora entre maio e junho. Então, vem pressão de clima, ou seja, frio. Hoje é um dos dias que deu frio praticamente em vários estados ao mesmo tempo, e até em algumas regiões, até iniciando já uma previsão de geada, e isso faz com que os animais que estão em estoque em pastagem comecem a perder a condição, e esse animal tenha que vir para o abate, independente do preço que tiver. Então, os frigoríficos analisando tudo isso, analisando escala longa, com certeza nos próximos dias aí, até final de junho ou metade de junho, vai haver sim uma pressão sobre arroba. Graças a Deus, é uma pressão sobre oferta, sobre período de safra, e não no momento em relação ao coronavírus.
Muito bem. Então dá para dizer, Gustavo, que a exportação nesse momento está garantindo margem aí para os frigoríficos, margem boas, né? O que justifica para esses frigoríficos exportadores a ampliação das escalas sem descontar na arroba.
Com certeza, Alexander. Porém, ao ponto que ele percebe que há um aumento desses animais
A
padrão
disposição dele, né?
exportação à disposição deles, eles também não vão ficar. Nós estamos num mercado capitalista. Se eles tiverem essa oferta e analisarem que tem mais oferta para sair nesse padrão, com certeza eles vão recuar também esse tipo de animal e vão aumentar a margem deles, né? Até porque também, desde quando a China voltou, a negociação de tonelada em dólares, ela também reduziu. Só que o que fez a margem ainda continuar alta, na verdade, foi o aumento da relação dólar real, né? Então, a gente falava uma tonelada acima de 5 mil dólares a tonelada, hoje já estão falando em 4.500 a 4.800, e pode até existir um recuo nisso aí. Agora, o que manteve a mesma margem ou até superior foi a puxada do dólar em relação ao real.
Bom, então a gente entendeu o que aconteceu até agora, Gustavo. Mas e a partir de agora, com a chegada desses animais no curto prazo, é uma possibilidade de aumento de oferta, como você bem colocou. Com pressão no preço, dá para quantificar essa pressão? Dá para entender o tamanho dessa pressão nos preços?
De curto prazo, Alessandra, é em cima de oferta, tá? Não é aquela coisa, o boi vai desabar, igual aconteceu quando saiu a OMS colocou o coronavírus como pandemia, onde por exemplo, o mercado futuro, vamos falar assim para ter uma noção do que aconteceu. Saiu o mês de maio, saiu de R$ 203, que estava sendo negociado no dia, e bateu uma mínima de R$ 161, tá? Então, nós não estamos falando de uma queda brusca desse tamanho, não. Nós estamos falando agora no momento em relação à oferta, tá? Em relação a curto prazo. Lógico que a gente pode ver animal aí sendo negociado de entre 190 e 195, 195 ou 190, 180 ou alguma coisa. Isso aí vai depender da oferta, né, Alexander? Agora, a gente já sabe e a gente vê que o aumento da oferta não é uma possibilidade, é uma realidade hoje. Já houve um aumento da oferta em relação aos meses anteriores, abril e março, tá? A gente trabalhava abril e março com uma escala de 2 semanas ou dentro da semana, e hoje a gente está trabalhando aí já com 2 semanas completas, aí fechando o mês e caminhando já para o mês de junho, já algumas escalas de alguns frigoríficos. Então, se você quiser, e alguns outros frigoríficos já que tem bastante animais contratuais, né, via CPEA ou via já travado via mercado futuro, que é o termo. Já fazendo também, jogando animais abate para frente, né? Ou seja, deixando o animal ainda um pouco mais represado. Então, a gente sabe de todos esses fatores que vêm ocorrendo, e desse momento em diante, eu trabalho esse R$ 200 padrão China como teto para os próximos 40 dias.
Muito bem. Daí então tem esse aumento de oferta já acontecendo, tem uma demanda interna que ainda está patinando e não tem nenhuma expectativa de grande explosão aí nas exportações, então. Isso dá esse tom mais negativo nesse período de oferta maior, de descarte de animais, digamos assim, Gustavo?
Exato, nesse período de safra, esse é o cenário, Alexander. Não vejo uma alta, não vejo um aumento de exportação nesse momento. A China vem salvando a pecuária e, graças a Deus, ela salvou agora nesse período. Um ativo que praticamente nós não tivemos tantas mudanças. Em março, a gente estava negociando o animal a 200, R$ 203, até R$ 205. E hoje, maio, pós-crise, pós todo esse barulho que a gente vem vivendo, negociando animais ainda padrão China de 200 e um boi comum de 195. É isso. E com uma tendência de uma queda em relação a esse valor devido ao período que nós estamos de safra. Aumento de descarte de fêmeas pós-desmama, descarte de animais que estão terminados, que foram represados nesse período e que não foram abatidos ainda, e que com o fim da qualidade das pastagens tende a vir para o abate em algum momento, mais dia, menos dia. Então, por enquanto, a gente analisando só realmente os dados pecuários e esquecendo um pouco o cenário econômico para o curto prazo, que já é de bom tamanho para a pecuária.
E segundo semestre, Gustavo?
Aí vem a interrogação e é uma discussão constante nos grupos, entre amigos, entre consultores, e cada um tem uma opinião. Então, segundo semestre, eu vou falar da Agroagility, como a gente vem trabalhando o cenário. Eu trabalho com um cenário receoso para o segundo semestre. Falar se o boi vai subir ou o boi vai cair muito, eu não sei responder. Então, quando eu não sei o que fazer, eu trabalho com um cenário pessimista. E quando eu trabalho com cenário pessimista, eu estou trabalhando com um cenário onde a gente vai ter que se defender via mercado futuro o máximo possível até outubro. Não estou falando de definir um preço fixo. Não, pode até definir um preço fixo, mas desde que a gente utilize aí junto uma opção de compra. Caso o mercado suba muito, você também não diminua a sua margem em relação à reposição depois que você vai ter que fazer. Então, a gente está trabalhando bem rediado nesse momento, travado nesse momento, ou travando valor mínimo, ou travando valor fixo com opção de alta, tá? Porque dormir até outubro com um cenário nebuloso que nós temos, com um cenário econômico que tende a vir daqui para frente, Alexander, que é muito ruim para o Brasil. Várias empresas, Itaú, Bradesco, trabalhando com uma queda de PIB de 5% a 8% no ano. Um cenário de recessão grande. O desemprego vai começar de agora em diante, de junho, julho em diante, onde as empresas talvez retomem aí as atividades e não tenham a mesma demanda, e com certeza não terão a mesma demanda do começo do ano, e vão ter que demitir, porque até então eles estão com a ajuda do governo, né, mantendo esses empregos, mantendo os custos, mantendo o pessoal autônomo aí recebendo um salário aí fixo durante 3 meses. E quando essa ajuda acabar, né, Alexandre? E a demanda não vier, não voltar como deveria ser. Será que qual vai ser o quadro de desemprego no país? Então, a gente vem trabalhando, se é um cenário de recessão de 5% a 8% de queda no PIB, a gente trabalha com um desemprego acima de 20 milhões. Então, a demanda interna ela vai sofrer muito.
Mas, ô
Agora,
Gustavo, mesmo se houver uma oferta menor, por exemplo, existe uma dúvida aí sobre a oferta no segundo semestre, principalmente porque quem olha agora para confinar o animal não está vendo lucro lá na frente, né?
exatamente,
E
Alexandre.
já se projeta, a própria Socon falou, em uma queda aí de 10% no confinamento.
10%. Isso. Não, logicamente, Alexander, isso aí ele começa a equalizar o tamanho da queda, né? Se ela for vir, vamos dizer assim, né? E outra coisa que a gente tem que analisar, além da questão de diminuição da oferta, que com certeza nós vamos ter, Alexander, se mantiver essa margem negativa. Por que que eu falo de margem negativa hoje? Olha só o mercado futuro hoje. O maio, no momento, está sendo negociado a 1,9450, tá? Já é uma análise que durante maio vai existir uma queda. O indicador Exalc que hoje ainda a gente ele está em 199 de média, tá? Então, se o mês de maio já está saindo negociado a 1,9450, a perspectiva para o final de maio é de uma queda devido a essa oferta, como a gente vem colocando aqui. Outubro, no momento, o último negócio saiu a 1,9435. Abaixo, que é um período de entre-safra. Então, a entre-safra hoje no mercado futuro está sendo negociado abaixo do período de safra, né? Por que isso, Alexandre? Devido a esse cenário nebuloso e incerto que nós temos aí do que vai ser o mercado interno. Algumas pessoas acreditam que essa demanda interna nossa, essa recessão que nós vamos passar, e a questão de desemprego e automaticamente redução da demanda interna, a exportação não vai suprir essa diferença e que o preço da arroba no segundo semestre vai ser pior que agora. É isso. A análise que a gente, olhando o mercado futuro, é essa. Agora, isso vai ocorrer? Aí tem vários fatores para que isso possa não ocorrer ou ocorrer, né, Alexander? Que pode ocorrer? Demissão em massa, entre 20 e 30 milhões de desempregados no país, e uma exportação que não cresce na mesma velocidade, com certeza isso pode ocorrer. Esse é o ponto. Alguém sabe? Não. Alguém tem certeza de alguma coisa? Não. Então, a gente tem que trabalhar com um cenário e que a gente deve defender a nossa produção. E depender de como? A única forma de defender isso é utilizando o mercado futuro de alguma forma,
Que é
né?
trabalhar protegido, né?
É trabalhar protegido. Agora, a gente pode chegar lá na frente, o cenário de desemprego e o Brasil retomar a economia mais rápido do que a gente imagina, o cenário de desemprego não ser esse que nós estamos comentando hoje, e aí a gente não ter quantidade, oferta para equalizar a demanda que nós vamos ter, a demanda ser muito maior que a oferta e o boi explodir. Caminhar para 210, 220, acima do que nós estamos falando hoje, e hoje está saindo a 194, né? E pode chegar lá na frente também, a recessão ser muito pior que nós estamos esperando, a exportação não supre essa diferença que nós vamos ter de redução de demanda interna, e o boi está abaixo de 194, está 180, e não cobriu os custos da produção, né? Então, os cenários que a gente trabalha hoje é uma interrogação grande. Então, existe muita gente que acredita em boi de 220 e tem gente que acredita em boi de 180 ou abaixo. Agora, quem vai estar certo? É só o futuro, chegando lá em outubro, para a gente saber quem está certo. Agora, como eu não sei quem está certo, o ideal é trabalhar protegido de alguma forma, ou reduz a produção e trava o que vai produzir, né? Ou vai aumentar a produção desde que dê margem no mercado futuro para ele fazer toda a produção casada, ou seja, compra o magro, faz a conta de comida, olha o futuro e já faz a trava já disso aí, uma taxa fixa sobre a produção. Então é complicado, ainda mais a gente vindo, né, Alexander, de um ano, novembro, dezembro, de alta na arroba e de alta na arroba na reposição. A reposição hoje, ela não diminuiu na mesma proporção do boi gordo. O boi gordo caiu, a reposição não.
É isso aí.
Então os custos continuam muito altos e milho, né, Alexander, ainda para complicar tudo, milho em alta, né? Então, arroba em baixa, né? Ou seja, igual, sem mudança nenhuma. Se não tiver em baixa, sem mudança, R$ 200. Reposição ainda cara e milho em alta. Então, é um cenário muito ruim para a pecuária no momento para a gente traçar uma estratégia para segundo semestre.
Muito bem. Gustavo Figueiredo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço pelo convite sempre, Alexander. Um abraço.
Abraço para você. Tá aí, Gustavo Figueiredo, Agroagility, analisando o mercado do boi aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos números do mercado. Rapidamente, vamos ver como estão as negociações lá na B3, negociações em andamento por lá ainda. De olho na tela, então, para maio, R$ 194,50, caindo um pouquinho, 0,05%, mas já abaixo do indicador. O indicador CPE fechou ontem a R$ 199,75. O junho, 192,50, queda de 0,52%, e o outubro, R$ 194,10, uma queda de 0,26%. Também outubro, ainda abaixo dos preços que estão sendo pagos nesse momento pela arroba do boi, sem incentivo, portanto, para os pecuaristas travarem os seus negócios. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, mais destaques para você. O Erickson Cunha vem na sequência com informações importantes sobre a relação do Mercosul com a União Europeia. É só um instante.